História do Senado.
15 de novembro de 1889, 3:30 da manhã. O gabinete ministerial, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, estava reunido no Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro. Ouro Preto organizava a resistência ao golpe contra a monarquia e, para isso, mobilizou diversos batalhões do Exército e da Marinha, a Guarda Nacional, a Polícia Militar e os Bombeiros. Dom Pedro II estava em Petrópolis e, às 5:30 da manhã, chegou para ele um telegrama informando sobre essa movimentação. O imperador não tomou atitude de imediato. Às 7 da manhã, todo o Conselho de Ministros estava no Quartel-General do Exército no Rio, para onde marchavam os revoltosos, tendo à sua frente o Marechal Deodoro da Fonseca. O Visconde de Ouro Preto ordenou que seu Marechal de Confiança, Floriano Peixoto, reprimisse os militares em revolta. Ouro Preto acreditava em uma vitória como a obtida na Guerra do Paraguai, mas Floriano descumpriu a ordem, argumentando que no Paraguai havia um inimigo, enquanto que naquela situação eram todos brasileiros. Recusando-se a avançar sobre seus compatriotas, Floriano abriu caminho para que a República fosse proclamada sem que houvesse um conflito armado. O jornalista Jefferson Dalmoro conta mais detalhes sobre aquela sexta-feira que mudaria os rumos da história do Brasil.
Eram 9:30 da manhã quando o Marechal Deodoro entrou no quartel-general sendo aclamado pelos militares. Ao encontrar Ouro Preto, Deodoro declarou que o ministério estava deposto e que ele, Deodoro, iria se entender com o seu amigo Dom Pedro II. Eram 11 horas quando Dom Pedro, na missa, recebe o segundo telegrama do dia contando agora o que havia se passado no quartel-general, no Rio de Janeiro. Desta vez, o imperador se apressa em tomar um trem para a capital. Chega ao Rio e vai ao passo da cidade para tomar conhecimento dos fatos e não toma nenhuma atitude. A República é solenemente proclamada às 3 horas da tarde na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma hora depois, o Visconde de Ouro Preto chega ao passo da cidade e explica os fatos a Dom Pedro. Ouro Preto coloca seu cargo à disposição. O imperador ainda pede um substituto, que seria Silveira Martins, que estava no Rio Grande do Sul e dificilmente chegaria ao Rio de Janeiro a tempo de fazer alguma coisa pela monarquia. Às 11:20 da noite, uma última tentativa. O Conselho de Estado se reuniu com Dom Pedro e elaborou uma carta a Deodoro pedindo pela monarquia. A carta foi entregue às 3 horas da madrugada, mas o marechal lamentou e disse que mais nada poderia ser feito pelo regime que caía e enviou uma resposta ao imperador deposto. A resposta de Dom Pedro, no dia 16, foi a seguinte:
à vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe do Estado. Ausentando-me, pois, eu, com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade.
Ali se separavam os destinos de Dom Pedro II e do Brasil, o país que seu pai, Dom Pedro I, proclamara independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro II, imperador do Brasil desde 1840, e toda a família real foram para a Europa na madrugada do dia 17. Ao amanhecer do dia 16 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca assinou o ato de proclamação da República. O texto ressaltava a comunhão de sentimentos entre o Exército, a Armada Nacional e o povo que acabara de depor a monarquia. Instalava o governo provisório, mantendo em funcionamento a justiça e o serviço público e garantindo a paz e a liberdade. Mas a Assembleia Geral era dissolvida. O Senado, de imediato, deixava de ser vitalício e o Conselho de Estado era abolido. O governo provisório já convocava uma Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que seria promulgada em 1891.
De monarquia à república, de Estado unitário à federação. O poder, antes transmitido por hereditariedade, passou a objeto de disputa eleitoral. Na próxima semana, vamos falar das mudanças que o 15 de novembro de 1889 trouxe para a história do Brasil. O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.